recebeu ano passado 84 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Destas, mais de 20 mil ocorrências foram de violência sexual.
Até junho deste ano, já foram 37 mil denúncias envolvendo crianças e adolescentes. E novamente, os campeões são o abuso sexual, a exploração sexual e a pornografia infantil. Cláudio Ferreira acompanhou o debate promovido na Câmara sobre a questão.
Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, que tratou deste tema, uma constatação: os problemas aumentaram com o uso da internet. Tiago Tavares, da ONG SaferNet do Brasil, mostrou dados alarmantes. 40% das imagens que caracterizam violência sexual contra menores envolvem crianças de 3 a 13 anos. E há um recorte de gênero. 83% das crianças que aparecem nestas imagens são meninas. Integrantes da Unidade de Repressão à Pornografia Infantil da Polícia Federal disseram que a prioridade no combate a esses crimes é encontrar o produtor do material impróprio. A delegada Cassiana de Carvalho relatou uma das dificuldades do trabalho nesta área.
A criança ou adolescente vítima de violência sexual, ele desenvolve uma barreira muito grande para falar sobre o assunto. E isso não é fácil na ponta para quem lida com esse tipo de investigação, muitas vezes depender daquele depoimento para aprofundar as investigações e atingir uma pena mais alta para o criminoso.
Durante a audiência pública, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgou uma agenda intitulada Mais que Promessas, que está sendo enviada a todos os candidatos à presidência da República nas próximas eleições. O documento elege como prioridades a redução da pobreza e da violência entre crianças e jovens brasileiros, além de salientar o direito à saúde, à educação e à nutrição adequadas, e também à participação democrática. A representante do UNICEF do Brasil, a francesa Florence Bauer, relaciona essas dificuldades básicas à violência sexual.
No Brasil, nesse momento, tem 6 de cada 10 crianças e adolescentes que estão numa situação de pobreza, ou porque não tem renda suficiente, ou porque não estão na escola, ou porque estão numa moradia que não é adequada, com 3 pessoas por cômodo, por exemplo. Então, são esse tipo de privações que crianças e adolescentes estão enfrentando e que fazem parte de um quadro que pode facilitar tipos de violência, inclusive a questão da exploração sexual, abuso sexual.
Ao falar da prioridade de políticas públicas para os mais jovens, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lembrou a proposta da sociedade civil de que haja um orçamento específico para crianças e adolescentes, o que poderia impulsionar a repressão à exploração sexual, ao abuso sexual e a pornografia infantil.
As políticas para criança e para o adolescente, com exceções, elas estão pulverizadas e elas estão em uma série de outras políticas. É preciso recortar o que realmente está indo na saúde, na educação, na cultura para crianças e adolescentes, para que nós tenhamos uma noção do que é prioridade. É prioridade, inclusive, orçamentária.
A representante do Ministério dos Direitos Humanos na audiência pública, Solange Xavier, relatou algumas destas políticas públicas para combater a exploração sexual contra crianças e adolescentes, como uma atenção especial a grandes obras e empreendimentos que aumentem o fluxo migratório para áreas específicas e um mapeamento feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal para detectar pontos de exploração de menores nas rodovias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, é autor de projeto que prevê o aumento da pena para homens que já sob condenação e cumprimento de medida protetiva cometerem crimes contra a mulher. Ele acredita que a aprovação do texto vai possibilitar mais ações de prevenção e menos atos de reparação.
Lincoln Portela elogia a Lei Maria da Penha, mas afirma que é preciso mais punição para garantir a segurança de mulheres vítimas de violência por motivo de gênero. A matéria será analisada na Câmara e, se aprovada, pode seguir direto para a sanção presidencial.
A Lei Maria da Penha traz esse avanço porque ela inibe o criminoso de se aproximar da mulher que está sob medida protetiva. Agora, o que acontece? A mulher está debaixo de uma medida protetiva, sob os cuidados do Estado. Vai lá, o criminoso que ataca a mulher quebra a medida protetiva, eu aumento em 1/3 a pena dele na condenação da Lei Maria da Penha. Isso é mais do que justo, é aumento de pena. Eles dizem, aumento de pena não funciona. Funciona sim, porque se o cara estiver lá dentro preso, ele vai dar tranquilidade para as mulheres.
Política.
Segundo pesquisa Ibope, quase 60% dos brasileiros dizem não saber em quem votar ou estão decididos a anular o voto. Os dados revelam que a insatisfação com a corrupção e o descrédito com a classe política fazem com que parcela dos eleitores com intenção de votar em branco ou nulo e a de indecisos seja a mais alta das últimas 5 eleições.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, ressalta que pertence a uma geração que viveu a adolescência e juventude na ditadura militar, inaugurada em 1964. Ele lembra que a reconquista do voto foi marcante e demonstra preocupação com o desinteresse da população pela política. O deputado frisa que esse tipo de atitude não contribui para a democracia.
Quando a gente vê a tendência fortíssima das pessoas se ausentarem do comparecimento às eleições, mesmo o voto sendo obrigatório, paga uma multinha lá e está tudo resolvido. Ou comparecendo, não escolherem ninguém, isso nos deprime até. Isso não é bom para a democracia, porque significa manutenção de tudo que está aí. Na verdade, aquele indignado, com todas as razões, que não quer nem ir votar mais, não acredita em ninguém, que ou em comparecendo não vota em ninguém, ele está reforçando as condições e a situação que o levou a esse descrédito. É paradoxal, é contraditório. Então, a gente insiste que voto não tem preço, tem consequências, que voto não é uma mercadoria, mas um gesto cidadão.
Chico Alencar ressalta que apenas votar não basta. Ele diz que é necessário participar da vida da comunidade, da cidade, do país, além de fiscalizar os políticos eleitos, independentemente do partido a que pertençam.
Tramitam no Congresso várias propostas que alteram o sistema político e eleitoral brasileiro. Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba, ressalta a urgência de uma reforma política. O deputado defende, por exemplo, o fim do voto proporcional. Para ele, esse sistema acaba com a representatividade, além de facilitar a corrupção.
Ter o sistema proporcional atual, depois de 3 meses o eleitor não sabe nem em quem votou para deputado federal. Afora o fato de que esse sistema proporcional é um mecanismo de corrupção e que não há nenhum país civilizado hoje que utilize esse sistema de voto proporcional. O voto que se aceita em toda parte é o voto distrital, porque ele tem mais autenticidade. O voto distrital obriga a uma aproximação entre o eleitor e o seu representante.
Outro ponto que Marcondes Gadelha defende é uma mudança no sistema de governo. No entendimento dele, o Brasil deveria adotar o parlamentarismo em vez do presidencialismo.
Esse modelo presidencialista concentra muito poder. Ou nós abrimos, nós fazemos uma distensão no sistema presidencialista, consignando mais atribuições, recursos e competências para as unidades locais de poder, no caso os estados e os municípios, ou então nós fazemos a mudança de vez para o sistema parlamentarista, que dá muito mais flexibilidade, dá muito mais condição de a sociedade se impor diante do poder central.
Transportes.
O Congresso aprovou antes do recesso parlamentar a medida provisória que instituiu uma tabela de preço mínimo para o frete rodoviário. A medida foi sancionada no início de agosto e, portanto, já é lei. Segundo Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, essa foi uma solução para atender parte das demandas dos caminhoneiros que fizeram greve em todo o país em maio contra a alta dos preços dos combustíveis.
Estabelecer um valor mínimo do frete em que as partes, junto com a NTT, possam negociar esse valor e aí então chegar a um acordo de como aplicar aí um valor mínimo para que o transportador possa sobreviver e também aquele que embarca, que é o que produz os produtos, tanto o agricultor como as indústrias, elas possam pagar um frete dentro da realidade de mercado. É claro que é difícil você estabelecer tipo um valor já pré-fixado pelas dificuldades que o Brasil tem nas estradas, mas nós precisamos achar um caminho. Foi essa a saída que nós encontramos.
Valdir Colato lembra que outro ponto da medida provisória previa a anistia das multas aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que cometeram irregularidades durante a greve. Esse artigo foi vetado pela Presidência da República.
Economia.
Presidentes das comissões de esportes e turismo da Câmara criticam os cortes do Executivo no orçamento de 2019 para as pastas.
Pelo menos 3 áreas do governo federal poderão ter de trabalhar ano que vem com metade da verba disponível em 2018. Quem traz mais informações é Tiago Miranda.
O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, perderá 55% da verba de um ano para o outro, de acordo com a proposta de lei orçamentária anual para 2019, entregue pelo Executivo ao Congresso, eram quase 15 bilhões de reais em 2018 e serão menos de 7 bilhões em 2019. A segunda pasta que mais perderá será o turismo, com o orçamento pela metade no comparativo com o ano passado. Para o presidente da Comissão de Turismo, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, o corte ignora a importância da área para a economia brasileira.
O turismo, a gente sabe que ele tem um destaque na economia, né, nacional. Ele respondeu por cerca de quase 8% do PIB em 2017. Então, ele foi responsável por quase 7 milhões de postos de trabalho. Isso é uma estimativa que foi feita segundo uma pesquisa. Então, são quase 7 milhões de postos de trabalho que estão sendo colocados em risco. E principalmente os trabalhadores que são jovens e trabalhadores que são menos qualificados.
Esporte foi a terceira área com maior redução orçamentária de 2018 para 2019. Perdeu 42% dos recursos previstos. Na opinião do presidente da comissão, deputado Alexandre Vale, do PP do Rio de Janeiro, a diminuição é um absurdo feito pelo Executivo.
A gente sabe que precisa se investir em segurança pública, agora não é tirando dinheiro nem do esporte e nem da cultura que nós vamos resolver o problema de segurança pública. Muito pelo contrário, quando se investe em esporte, você está investindo em segurança pública.
Vale afirmou que a comissão buscará ampliar o valor destinado para a área e lutar pelo esporte. Segundo o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, a maioria dos cortes feitos pelo Executivo focaram em áreas que costumam receber maior número de emendas impositivas de deputados e senadores.
Essa queda aqui de um ano para o outro, ele tem que ser observado com algum cuidado, porque no caso de 2018, ele incorpora as emendas que ele recebeu. E no caso de 2019, não. Então isso não vai acontecer. A gente acredita, como é o histórico, que o Ministério das Cidades vai receber muita emenda, como o Ministério dos Esportes, como o Ministério da Cultura, Turismo, há um conjunto de ministérios que são aquinhoados com um conjunto maior de emendas impositivas.
Números dos últimos anos no orçamento do turismo, por exemplo, confirmam a fala do ministro. O orçamento da pasta subiu mais de 50% nos últimos anos, graças a emendas parlamentares. A proposta orçamentária de 2018 chegou ao Congresso com quase 600 milhões de reais previstos para a área. O texto final ficou com pouco mais de 1 bilhão. O mesmo aconteceu em 2017. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Number one, a gente nunca esquece. Lagoa FM. Lagoa FM.
Chegou a hora de ganhar. O comércio de Lagoa Vermelha está proporcionando a você uma oportunidade de ganhar. São 10 belíssimos prêmios, sendo que o primeiro é um automóvel zero quilômetro. Comprando aqui em Lagoa Vermelha, você estará ajudando no desenvolvimento de nosso município e fortalecendo ainda mais nosso comércio. E além do que, pode começar o ano de carro novo. Compre nas lojas associadas e participantes da compra premiada CDL e participe. Sorteio dia 29 de dezembro de 2018. Realização CDL. Apoio Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, Lagoa FM e Lagoa TV.
No dia 15 de setembro, numa iniciativa da NG Revista, acontece a 18ª edição do Mulher em Evidência. Em Evidência. Evento tradicional em nosso meio. Mais uma vez, o trabalho da mulher estará sendo valorizado numa bonita festa, reunindo dezenas de personalidades femininas que se destacam em nosso meio. O Mulher em Evidência já movimenta a sociedade e conta com o apoio da Lagoa FM e Lagoa TV. Lagoa TV.
Bueno, gauchada de Lagoa Vermelha e região. A nossa Rádio Lagoa FM vai te presentear com uma faca de fundamento. Cortesia da Cutelaria Capelli.
Para concorrer a este sorteio, meu considerado, basta tu participar dos programas.
Prosa e Mate.
Vozes do Sul.
Samba.
Sábado Gaudério.
Pampa e Querência.
E Galpão Distância, meu considerado.
E a minha faca.
Enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp 999-514478 e respondendo a pergunta: qual a rádio mais gaúcha de Lagoa Vermelha?
Minha gaúcha, um
O sorteio será realizado no dia 16 de setembro durante a Machada em frente à Lagoa FM. Participe!
O melhor do Rio Grande desfila no palco da Lagoa FM.
Participe da grande festa na comunidade do Rincão São Francisco, dia 30 de setembro, com a seguinte programação: 10 horas e 30 minutos Santa Missa, 12 horas suculento churrasco, linguiça campeira, pão, saladas e bebidas diversas. Após o leilão, tem início do matiné dançante, animado pelo grupo Che Barbaridade.
Atenção, Água Vermelha, comunidade Rincão de São Francisco, a partir das 14 horas tem Che Barbaridade, botando todo mundo para dançar.
Você é o nosso convidado. Forte abraço e até lá!
E banda Sétimo Sentido.
Sétimo Sentido.
Olá, gente! Nós somos da Sétimo Sentido. E no dia 30 de setembro, domingo, nós estaremos fazendo uma super festa com vocês, né, Karine?
Isso aí, Aninha. Estaremos na tradicional festa na comunidade Rincão São Francisco.
Venha cantar com a gente!
Beijo! Beijo.
Você não sabe que eu sei que você sente amor por pessoa.
A Rádio Lagoa FM e Lagoa TV farão ampla cobertura com transmissão ao vivo do programa Galpão Distância com Luciano Moreira.
Apoio Cultural, Cereais São Luís, Lomagre Locação de Máquinas Agrícolas em Ibiaçá, Madeireira Caseirense, Oficina e Chapeação do Negão, Comércio de Frutas Babalu em Ibiraiaras, Coagrisol, Atacadão Agrícola, Aleato, Caça e Pesca Bittencourt, Força Agrícola, Coasa, Verdes Vales John Deere, Miagro, Autotec, Nenê Autoguincho, Mecânica Agrícola do Dentinho, MWS Metalúrgica e Supermercado Itália.
Não percam.
Pode fechar a gaita gaiteira até sábado que vem.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. Hoje, um programa especial, apresentado diretamente do Clube Comercial. Terá como tema o aborto. Assunto extremamente polêmico, controvertido, profundo. Há os que são a favor, em algumas circunstâncias, em alguns casos, porém, a grande maioria é rigorosamente contra. Aborto é a interrupção de uma gravidez pela remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorra de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez. Um aborto deliberado denomina-se aborto induzido ou interrupção voluntária da gravidez. O termo aborto, de forma isolada, geralmente refere-se a abortos induzidos. Nos casos em que o feto já é capaz de sobreviver fora do útero, este procedimento denomina-se interrupção tardia da gravidez. Quando são permitidos por lei, os abortos em países desenvolvidos são um dos procedimentos médicos mais seguros que existem. Os métodos de aborto modernos usam medicamentos ou cirurgia. Quando realizado de forma legal e em segurança, um aborto induzido não aumenta o risco de problemas físicos ou mentais a longo prazo. Por outro lado, os abortos inseguros e clandestinos realizados por pessoas sem formação com equipamento contaminado ou em instalações precárias são a causa de milhares de mortes maternas e milhões de admissões hospitalares por ano. Em todo o mundo, são realizados milhões de abortos por ano, dos quais um grande percentual é feito de forma insegura. Dr. Lênio Trenhago é um dos coordenadores deste programa especial, deste Lagoa Debate Especial que estamos apresentando hoje diretamente do Clube Comercial. Temos como convidados, além da presença do Dr. Lênio Trenhago, da doutora Denise Trenhago, psicóloga, doutora Irma dos Passos Rec, advogada, Flávio Alberto Weber, do Centro Espírita Terezinha de Jesus, Frei Nédio Pertili, da Paróquia Santo Antônio, pastor Marcelo Andrade, da Igreja Espaço Esperança, e Ida Costa, da comunidade. Pessoas que gentilmente atenderam ao nosso convite, no sentido de participarem deste Lagoa Especial. Queremos registrar também a presença do secretário municipal da saúde, Eluir Morona, que da mesma forma, gentilmente também atendeu ao nosso convite no sentido de participar deste programa. Doutor Lênio, muito boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos demais participantes da mesa e principalmente boa noite aos que vieram prestigiar esse evento. No primeiro semestre, eu recebi o convite de uma pessoa que está aqui assistindo hoje, a doutora Sônia Carvalho, para mim fazer duas palestras sobre aborto na Faculdade de Direito. Uma em Casca e uma aqui na UPF, as duas é UPF, uma em Casca e uma aqui em Lagoa. E ali eu vi a grandiosidade e a profundidade de se debater mais o aborto. O aborto não está simplesmente no fato de legalizar ou não este ato. É saber tudo o que está envolvido por trás deste ato. Por que que a mulher quer abortar? Por que que essa gravidez aconteceu? O que que está acontecendo dentro do útero de uma mulher quando ela está grávida? Eu fiz um videozinho e mostrei para 22 homens de um nenezinho com 5 semanas onde se assistia, já se escutava os BCFs. O espanto daquelas pessoas por não saberem que uma coisinha de 5 milímetros, porque costumo chamar esta coisa, né? Eu quero tirar esta coisa de mim, com 5 milímetros, 5 milímetros e meio, tem batimentos cardíacos. Então, quando vai se fazer esse ato, as pessoas têm em mente que ela pode ou não pode. Ela não sabe o que está acontecendo dentro daquele útero. Então, existem um monte de outros fatores associados a serem discutidos antes de se pensar em legalizar o aborto. E é nesses termos assim de conversa, e é o que foi muito importante nessas duas palestras, que não se foram mais palestras, porque foi um debate, como nós pretendemos fazer hoje aqui. Em Marau, nós levamos 2 horas e ninguém se mexeu da cadeira, porque todo mundo participou. Então, assim, ninguém quer aqui hoje palestrar, nós não queremos fazer palestra. Nós precisamos colocar pontos e pegar opiniões. As pessoas têm que começar a entender a grandiosidade deste assunto. Ele está muito acima de legalizar ou não. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos, conforme for ocorrendo o avanço, nós vamos passando palavras para as pessoas, vamos pedindo opiniões, conforme nós vamos lançando as perguntas e as questões que nós já temos formuladas, eu e o Ademar. Então, eu vou passar para o Ademar, que ele vai começar a fazer as perguntas, e eu vou assessorar ele lá em cima, se precisar.
Uma primeira pergunta. Razões que levam a ser a favor do aborto. Quem é que responde inicialmente? Frei Nédio?
Existem muitas razões que levam ao aborto. E
Gostaria de saudar a todos, inicialmente, os amigos ouvintes da Rádio Lagoa e também da TV Lagoa, e os aqui presentes, na mesa também. Eu estou chegando aqui em Lagoa, cheguei o dia 20 de julho, estou vindo de Cuiabá, onde trabalhei 8 anos e meio, lá na Faculdade Católica, na formação dos seminaristas, dos futuros padres do Mato Grosso. E aceitei esse convite, embora esteja aqui chegando, né? Chegando nesses dias. E existem muitas causas, evidentemente, que levam as pessoas a procurar aborto, né? Eu anotei algumas. Por exemplo, a vergonha, né? A vergonha ou o incômodo de um filho de pais que não são casados, o temor de que a criança nasça com problemas de deficiência. Os filhos, numa sociedade de consumo, que são considerados um peso econômico e moral, e também, hoje, a facilidade de acesso aos recursos da medicina, clínicas clandestinas, e a mentalidade difusa, a mentalidade abortista, né? De que o filho é um peso e a mulher dona do próprio corpo. Tem uma série de razões que levam as pessoas, também o direito dos pais de quererem decidir quantos filhos vão ter, o momento de tê-los, e aí quando chega fora de hora e tal, então procuram, né? Mas são, digamos assim, razões sociológicas, às vezes tem razões também muito misteriosas, né? E é difícil saber o que se passa na cabeça de uma pessoa, né? Em termos de razões, eu diria essas, entre algumas, certamente haverão outras.
Pastor Marcelo Andrade, da Igreja Espaço Esperança.
Primeiramente, quero agradecer ao convite e quero me colocar à disposição de todos aqui para esclarecer algumas dúvidas, aí se alguém tiver. Quero dizer que eu estou aqui para falar a respeito do pensamento da Palavra de Deus sobre esse assunto. Como o Frei aqui colocou, na cabeça das pessoas, elas podem ter muitas razões, né? Porque as pessoas, elas pensam diferente uma das outras. Mas se nós fôssemos olhar assim para o que a Palavra de Deus nos diz, o que o Criador nos fala, é que antes de tudo, nós temos que analisar que Deus criou o ser humano, Deus criou esse mundo. E nós temos princípios bíblicos para viver. Embora a sociedade hoje, de modo geral, uma boa parte não creia assim. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, qualquer que seja a razão, o motivo que uma pessoa, entre aspas, ela acha que ela tenha para realizar um ato desse, se torna insignificante, porque Deus, ele trata da vida. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Se a mãe de algum de nós aqui tivesse tido uma, entre aspas, uma razão para fazer um aborto, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós temos que olhar as coisas com os olhos de Deus, como Deus pensa. Então, olhando para a palavra de Deus, embora as pessoas tenham inúmeras razões que elas citam, Deus é um Deus de vida, né? E não teria razão. Claro que há casos difíceis, há casos bem complicados, mas em última instância o que tem que prevalecer é a vida. Essa é a posição que a gente traz aqui hoje à noite.
Flávio Alberto Weber, do Centro Espírita Terezinha de Jesus.
Boa noite, Ademar, companheiros à mesa, ouvintes, telespectadores. É um prazer enorme nós estarmos juntos para falar de um assunto, como você referiu, extremamente polêmico e atual. A visão espírita, ela traz também essa reflexão sobre o que é a vida. O que é realmente a vida? É bem difícil esse conceito se nós somos materialistas, se nós acreditamos que a vida é só um corpo. Então, a partir dessa concepção espiritualista, a nossa visão se amplia. E assim nós vamos ver que as razões que levam alguém a optar por essa saída, normalmente são razões de desconhecimento do que é a vida. O que está ali no seu ventre? É importante salientar também que dentro das razões que possam levar alguém a pensar em aborto, nesse mundo extremamente materialista e capitalista, existem distorções de dados. Eu vi na tua introdução alguns elementos para reflexão e estava acompanhando na Associação Médico Espírita do Brasil, inclusive nesse debate que foi promovido pelo Supremo, um representante da AME esteve também defendendo a vida em nome da Federação Espírita Brasileira contra o aborto. E ali foram apresentados números diferentes. Há uma superestimativa do número de mortes por aborto no Brasil e no mundo. Se nós pegarmos os dados oficiais do próprio governo, do DataSUS, 2002, 6 casos. 2007, 2003, perdão, 7 casos. E 2004, 11. Números oficiais do governo. Se nós pegarmos o total de mulheres que morreram no parto, não passam de 200 por ano. Isso incluindo abortos espontâneos, complicações do parto. Ao mesmo tempo, houve uma denúncia nesse debate de que existem instituições internacionais que apoiam a causa do aborto, como indústrias de cosméticos, por incrível que pareça, interessadas em utilizar os embriões para fins de beleza. Existem grandes somas de recursos internacionais financiando clínicas clandestinas de aborto, para depois defender a legalização do aborto. E assim nós vamos ver que nesse mundo materialista, onde nós somos levados a essa distorção de imagem, pensando que somos um corpo, quando na realidade somos muito mais, somos um espírito, nós vamos ver causas que não se justificam sob nenhuma hipótese, porque há sempre uma alternativa para defender a vida. Há muitas argumentações pró-aborto que, na verdade, são fatores determinantes do egoísmo que impera na nossa sociedade. De ideias, ora machistas, ora feministas, que também não se coadunam com a nossa ideia de civilização. Nós somos livres e, como espíritas, defendemos a liberdade de cada um, respeitamos as posições que possam ser contrárias a nós, mas acreditamos que, mais do que defender qualquer tipo de mudança na legislação, nós precisamos cumpri-la a que defende a vida. E precisamos também ter a capacidade de entender a vida como algo que vai além do corpo. É isso que propõe a doutrina espírita: a pré-existência da vida antes mesmo do corpo ser gerado e a continuidade da vida após a extinção desse corpo. A partir daí, todas as visões podem ser modificadas. Essa é a nossa ideia inicial.
Queremos registrar a chegada do padre Luiz Premachic, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, presente aqui prestigiando esse nosso programa especial, Lagoa Debate Especial, hoje aqui diretamente do Clube Comercial, abordando esse tema tão importante, tão profundo, conforme salientamos na abertura do programa, o aborto. Queremos informar que as pessoas que acompanham através da live, né, podem encaminhar perguntas, questionamentos, observações, podem também se manifestar. Irmã dos Passos, REC. E daí?
Boa noite aos presentes, boa noite ao pessoal que acompanha a mesa, esse importante debate hoje sobre um importante tema. Boa noite aos ouvintes da Lagoa FM, boa noite aos que estão nos acompanhando pela Lagoa TV. Fomos hoje convidados, convidadas a participar sob o ponto de vista jurídico. E, então, hoje, essa nossa missão é mais abordarmos a parte jurídica. E uma pena que esse tema do aborto...
Questões dos aspectos legais.
É uma pena que esse tema esteja em foco hoje no Brasil sobre deixar de ser crime ou continuar a ser crime num momento muito angustiante para todos os brasileiros. No momento que nós, brasileiros, nossos parlamentares, nossos políticos, nosso judiciário, não está vivendo um bom momento para tomar uma decisão de tamanha importância. E eu quero deixar assim claro que nós temos que, em primeiro lugar, desarraigar duas ideias. Uma é você ser contra o aborto ou a favor do aborto, do ato em si, e outra é ser contra ou a favor deste ato deixar de ser crime. É? Então, nós temos o Código Penal de 1940, e essa é uma das questões levantadas pelos defensores da parte que quer legalizar a prática do aborto, é que esse Código Penal foi feito em 1940 e de lá para cá a sociedade alternou muito, mudou muito e que deve hoje, acompanhando essas mudanças, se adequar e deixar então de ser crime. E daí nós também pensamos que o Brasil é um Estado laico. O que é o Estado laico? É aquele Estado que não toma nenhuma religião como definitiva e seguir. Nós é defendido na Constituição brasileira que o povo brasileiro escolhe a sua religião e deve ser respeitado na sua crença. Mas nós sabemos também que predomina os princípios e a ideia dos cristãos. E o cristão é contra o ato de abortar. Então, me parece que nós estamos misturando um pouco de religião nessa decisão extremamente jurídica. E por isso que foi feito esse debate, não só com os religiosos, mas com toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade. Nós temos, então, a figura do aborto. Ela é, hoje, um crime em três figuras. A mulher que permite o aborto, ela responde por crime. A mulher que, então, ela permite, ela consente. A mulher que pratica o aborto e é o terceiro que pratica o aborto, com a permissão da mulher ou sem a permissão. Em todas as figuras, o aborto hoje é considerado crime. Só tem exclusão em três casos. Quando esse aborto é praticado, então, como resultado da gravidez ou estupro, ou que se prove por médicos que a mulher corre um risco de vida se continuar a gravidez. Ou ainda, nós temos a figura da criança que, comprovadamente, ela não vai sobreviver depois de nascer. Nesse caso, ainda depende de uma autorização do judiciário para que se faça o aborto. Fora dessas figuras, o aborto praticado é considerado crime. E aí nós temos assim, uma grande questão, Ademar, porque eu tenho 18 anos como advogada, e muito estudei para concurso, e muito estudei para prova, e lá vinha a figura do aborto. Mas em 18 anos, eu nunca presenciei, até agora, um processo que levasse alguém a júri pelo aborto. Porque como o aborto está no capítulo dos direitos contra a vida, né, dos crimes praticados contra a vida, todos os crimes praticados contra a vida eles são submetidos ao plenário do júri. Né? Inclusive o aborto, então. Eu, até agora, em 18 anos, eu nunca vi. Então, me parece que ser crime, ou não estão investigando, ou não está chegando ao judiciário, ou não está sendo dada a devida atenção do judiciário a esse crime, porque me parece, até eu questionei um promotor de justiça, e ele disse assim, até hoje, em 20 anos de carreira, eu fiz um júri sobre que tinha como objeto o aborto. Então, me parece que a lei do aborto, e é por isso que estão querendo mudar, ou ela está se tornando lei morta, porque ninguém mais está levando a sério, ou realmente está precisando mudar. Agora, deixar de ser crime ou continuar é uma grande questão que, como eu disse, não envolve só a parte jurídica, envolve a parte religiosa, envolve a parte social, envolve muita coisa. E nós temos, e mais adiante eu vou me alongar nessa parte, é um certo conflito de lei em relação ao aborto. Porque se a Constituição diz que e está numa das suas cláusulas que o direito à vida é uma das cláusulas pétreas, é o direito à vida, por outro lado, nós temos o direito à liberdade. Então, entra em conflito. E qual é o direito à liberdade da mulher abortar? Então, de um lado, nós temos a lei protegendo a vida, e do outro lado, nós temos a lei protegendo a liberdade, a lei protegendo a dignidade da pessoa, que muitos defensores do aborto dizem que a mulher tem que ter a sua dignidade e poder resolver e tomar decisões sobre o seu corpo. E, do outro lado, nós temos a vida. Me parece que o cerne da questão está a envolver, e como já foi falado anteriormente, desde quando é vida. Porque se a lei protege a vida, nós temos que saber no aborto desde quando é vida. Ah, então, vamos deixar mais para nós alongarmos mais adiante no debate.
Ok. Agora vamos ter a manifestação da doutora Denise, psicóloga. Doutora Denise.
Boa noite à mesa, boa noite aos presentes aqui, aos ouvintes da Lagoa FM e os telespectadores da Lagoa TV. É bastante difícil estar aqui como psicóloga, porque a gente não consegue se despir totalmente dos valores que a gente veio adquirindo durante a vida, né? Então, vou me deter um pouquinho à primeira colocação do Ademar, falando em questões de causas, falando da minha relação como profissional, o que chega ao consultório e quais são as causas que levaram esta mulher a optar por um aborto. Nunca eu atendi alguém que viesse questionar se faria ou não um aborto. Né? Eu tenho 30 anos de clínica e nunca ninguém veio discutir esse assunto comigo. Porque, como na maioria dos casos, quando se procura um psicólogo, o problema já existe. Né? Então, as pessoas vêm após o aborto. Né? E as razões que levaram essa mulher a optar pelo aborto, muitas vezes é um filho, num momento que ela não considera adequado para a vida dela. Então, é uma mulher se colocando em primeiro lugar, ela está sendo mais mulher do que mãe, porque quem é mãe sabe que dificilmente nós nos colocamos em primeiro lugar. Então, é uma mulher que se coloca em primeiro lugar. Não raro, quem faz um aborto, faz dois, faz três, faz toda vez que engravidar e achar que não deve. Muitas vezes não é uma decisão dela, ela é levada por um namorado, ou às vezes, quando acontece em classes sociais diferenciadas, sendo o namorado em condição social e financeira maior do que a mulher, muitas vezes envolve a família do namorado, que vê essa gravidez como um atrapalho do sucesso da vida do filho. Então, no consultório aparecem muitas situações. Aqui, nós vamos meio que generalizar as respostas, porque senão nós teríamos que ver cada personalidade de cada mulher que chega tendo praticado o aborto. Porque se vocês me perguntarem, Denise toda sofre? Não. A mulher que tem traços de psicopatia, que são aquelas personalidades que não têm sentimento, ela não vai sofrer com o aborto. Ela, para ela, que nem eu digo, colocar o gatinho na máquina de lavar roupa e praticar o aborto, não tem muita diferença. Então, toda a pessoa que pratica um ato de tamanha agressividade, que nós sabemos que o aborto sempre envolve uma agressividade, e ela fica bem, ou diz ficar bem, invariavelmente ela tem traços de psicopatia em sua personalidade. Né? Então, eu entendo o aborto como a descontinuação dolosa da prenhez. Né? Então, quando eu opto por fazer um ato, e esse ato é de agressão, e fazendo um gancho com o que a doutora Irma falou, né, entre a liberdade, então, nós podemos pensar que o professor Luiz Felipe Manweiler, que no dia 6 de agosto matou a sua esposa, Tatiane Spitzner, ele também tinha esta liberdade de matar a esposa, assim como a mãe tem liberdade de tirar a vida do seu embrião ou do seu feto. Isso fica para a gente discutir se há tanta diferença neste ato do professor, que todo mundo viu, né, agora no Paraná, e um ato do aborto. Os dois são cruéis, os dois têm liberdade de tirar a vida, os dois feitos com brutalidade, com pouca ou nenhuma condição de defesa. Houve a liberdade. Será que há tanta diferença assim? Então, seguimos depois com essa discussão, né, Ademar?
Isso. Secretário Municipal da Saúde, Eluir Morona.
Muito boa noite a todos, boa noite a toda a mesa também. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar ao Dr. Lênio, também a Lagoa TV e a Lagoa FM, por trazer à tona esse tema, que é bastante controverso, que muitas vezes a gente tende a deixar embaixo do tapete. E a prova que a gente deixa embaixo do tapete são esses dados, né? Eu já tinha conhecimento desses dados que foram levantados, dos números oficiais a respeito do aborto no Brasil, que são números baixíssimos, né? Então a gente tem essa mania de esconder as coisas. E eu estou achando muito interessante esse nosso início de conversa, porque como sempre se falou, como sempre foi, o aborto foi tratado como um crime, é ilegal e ponto. Né? Então a gente deixa, não, é ilegal, então não preciso ter uma posição. Né? E eu acredito que, assim como eu, a grande parte da nossa população não tem uma posição. Se você me perguntar hoje, doutor, secretário, você é a favor ou é contra o aborto? Não sei. E que bom que eu vim hoje aqui para poder tentar achar uma saída. Porque quando começou a conversa, né, quando começou a nossa conversa, lá da ponta, daí... O padre falou alguma coisa, não, eu sou contra o aborto. Daí veio falando, daí de repente chegou na doutora Irma, não, eu sou a favor do aborto. Então a gente vai, sabe, vai formulando ideias conforme vai crescendo o debate, e eu acho que é assim que deve ser. Né? Porque essa questão sempre foi deixada embaixo do tapete. Né? A gente fecha os olhos, aborto é crime. Bom, então não precisamos discutir. Né? Ilegal, ponto. O uso da maconha é ilegal, não precisamos discutir. A violência é crime, não precisamos discutir. Uma série de coisas que a gente acaba fechando os olhos e que estão ali. E eu confesso para vocês, até perto de 2 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia de que isso acontecia mais vezes do que a gente imagina. Hoje, na Secretaria de Saúde, isso aí é corriqueiro. Né? E a gente vê, e agora aproveitando também um pouco do que o Flávio falou, do egoísmo do ser humano... E se você for pegar as pessoas que optam por fazer o aborto, logicamente ilegal ainda, né, você vai ver que por trás de tudo isso há uma condição econômica. Na maioria das vezes, há uma condição econômica. Porque eu não tenho condições, porque não quero, vai atrapalhar a minha vida profissional daqui para frente. Então a gente tem que discutir muito isso aí. E desculpe decepcionar alguém ainda por não ter uma posição, espero sair hoje daqui com uma posição, ou pelo menos com o norte, para procurar mais subsídios para ter essa colocação, esse posicionamento a respeito de um assunto bastante controverso, e eu acho que vai dar muito pano para a manga.
Ida Costa.
Boa noite, Ademar, boa noite a toda a mesa, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. é um momento bem difícil para se falar de vida. Realmente o país está passando por momentos delicados, mas eu acho o seguinte, eu acho que a pergunta inicial para mim não é a causa, o que leva alguém a levar, é você é a favor de que continuem morrendo milhares de mulheres que não aparecem na estatística do SUS e que não aparecem nos tribunais, doutora, mas elas existem, são muitas. Elas morrem, às vezes a gente nem fica sabendo do que morreram. Elas vão parar no hospital com uma infecção e silencia-se. Não existe nem a informação após. Então é o seguinte, vamos continuar
lutando... A quase totalidade dos abortos, clandestina.
A quase totalidade não, todos, com exceção dos que são permitidos por lei, todos são clandestinos. Ocorre que tem também uma diferença financeira que o secretário acabou de colocar, que é o seguinte, as pessoas numa classe social mais elevada não fazem aborto em clínicas de fundo de quintal. As pessoas de uma classe social mais elevada pagam médicos, e a gente sabe que tem, e enfermeiros, e profissionais da saúde, enfim, em clínicas esterilizadas, com todo conforto e etc., e acontece lá também. Só que lá não acontece morte. As mulheres que morrem são mulheres pobres das classes sociais inferiores. É isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer a reflexão a partir desse momento. Parabenizo novamente ao Dr. Lênio pela iniciativa, a Lagoa FM e a Lagoa TV. Obrigada pelo convite.
Colocamos à disposição também do público presente aqui para poder se manifestar. Vamos ter uma manifestação aqui do público também.
Boa noite a todos. Meu nome é Paula Castilhos, eu sou assistente social. E eu gostaria de iniciar esse debate pedindo que a pergunta fosse, não fosse se a gente é a favor ou contra o aborto, e sim se a gente é a favor ou contra a mulher ter o direito de optar sobre o seu corpo. Se a gente é a favor ou contra que uma em cada cinco mulheres já fez um aborto. Existe uma pesquisa que foi financiada pelo Ministério da Saúde, foi apresentada há poucos dias pela pesquisadora Denise Diniz. Essa pesquisa ganhou o prêmio de melhor pesquisa em saúde da América Latina. Essa pesquisa diz que essas mulheres... são mulheres entre 20 e 24 anos. São mulheres 56% católicas, 25% evangélicas. O aborto existe. As mortes existem. O que acho que devemos buscar é entender que cada uma tem o direito de optar pelo seu corpo. Eu acho que o debate tem que começar por aí. Porque você perguntar para qualquer pessoa se ela é a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor do direito de toda mulher poder optar pelo seu corpo.
Mais alguém do público gostaria de se manifestar? Por enquanto, mais ninguém gostaria? Padre Luiz Premachic? Temos ali mais uma manifestação do público.
Boa noite, meu nome é Jaqueline. Aproveitando a colocação dela, uma coisa que até aproveito a presença da doutora para que se faça a análise jurídica, quando eu penso em liberdade da mulher do seu próprio corpo, eu tenho que observar que o feto, o embrião, ele não faz parte do corpo da mulher. A mulher, ela gera. Mas esse embrião, esse feto, ele tem vida própria. Então, a discussão ela é bem grande e ela é bem pertinente, porque nós temos um choque, constitucionalmente, um choque muito grande entre o princípio da dignidade da pessoa humana, da mulher, e o direito à vida. E só menciono isso para que fique como reflexão, mas a minha, o meu questionamento com vocês, eu não sei se isso vai ser tema nas próximas perguntas, mas o que me preocupa é o que está sendo levantado nos debates, principalmente no debate no STF, que foi a questão de que há uma forte pressão internacional a nível de mercado, de medicamentos e até de cosméticos, como foi falado, para que se legalize, para que se tenha um ganho econômico em cima disso. Claro que tem o fato de que a ilegalidade provoca muitas mortes, mas será que, como vocês todos mencionaram, o momento não é propício, né? Nós vivemos um momento em que o cidadão não sabe nem direito para quem votar, né? Nós estamos vivendo um momento politicamente bastante conturbado. E o debate vem justamente nesse momento. E essa questão que foi levantada, principalmente desse apoio internacional, principalmente nos países da América Latina, é uma coisa que preocupa. Porque lá nos Estados Unidos há dados que médicos ganham muito dinheiro com o aborto, medicamentos e outras áreas da medicina. Então, o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acreditam que realmente possa existir uma pressão econômica nesse sentido a nível internacional? Obrigada.
Mais alguém do público gostaria de se manifestar? Temos aqui mais uma manifestação. É o programa Lagoa Debate Especial, diretamente do Clube Comercial, abordando o tema aborto. Só ligar o microfone ali para o Vizéquio.
Boa noite à mesa, boa noite a todos e a todas presentes. Meu nome é Sônia, sou a professora Sônia, professora da Universidade Passo Fundo, campus Lagoa. E a convite do Dr. Lênio, estou participando aqui do debate, e a minha posição, manifesto a minha posição contra o aborto, uma vez que sou atuante operadora do direito, atendo às exigências da Constituição Federal, do Código Penal, e todos têm direito à vida. A minha posição é contra o aborto e contra a legalização do aborto. Porque uma vez que o direito à vida é violado, que é o bem jurídico maior, que é o bem jurídico tutelado pelo direito, é crime e passível de pena. Então, eu me manifesto, minha posição, como contra o aborto. E o crime de aborto também, tá? Obrigada.
Está aí mais uma manifestação. Mais alguém do público? Por enquanto não. Surgem outros questionamentos aí que talvez possibilite outras manifestações também do público. Doutor Lênio.
Eu vou fazer uma recapitulação que eu já tinha anotado. Então eu tinha ali, ó. O que interessa para nós? Nós queremos organizar. Assim, já foi adiantado muitas coisas daquilo que eu tinha programado. Tá? Mas isso é bom, porque a gente vai pensando, vai anotando, já vai refletindo, porque muitos assuntos vão voltar. Então, não precisa se preocupar, porque eu estou anotando e eu estou atento com o meu roteiro. Então, todo mundo vai ter tempo para responder tudo que for colocado aqui. Então, eu tinha feito um levantamento que nós tiramos dessas palestras, direito de decidir sobre seu corpo, corporalidade, diminuir o índice materno por procedimento mal feito. Aí surgiram aqui, que eu considerei assim, o chamado aborto forçado, aquele que a família, o namorado faz, né? Momento indevido da vida. Então, tudo isso aí nós vamos começar a conversar daqui para frente. E contra o aborto, sempre tem assim, ó, a vida, né? Nós temos direito à vida, e o que a gente quer mostrar hoje, que o que existe dentro do útero de uma mulher é uma vida. Daí nós vamos, a partir disso, começar a discutir. Cada um vai ser, assim, ó, cada um tem direito à sua opinião. Nós vamos discutir tudo, até sobre a morte do número de mulheres que morrem. Vocês vão ver que tem dados bem interessantes que vão ser desenvolvidos.
Vamos a uma próxima pergunta. É isso, doutor Lênio, seguindo o roteiro? Aliás, a segunda pergunta seria as razões que levam a ser contra o aborto. Isso já foi, de certa forma, respondido, né? As duas primeiras perguntas eram razões que levam a ser a favor do aborto e razões que levam a ser contra o aborto. Isso já foi respondido. Um terceiro questionamento é o senhor que vai ter que responder, Dr. Lênio. Quais os pontos legais que considera indispensáveis termos conhecimento para um bom debate sobre o aborto?
Doutora Irma, me ajuda. Por gentileza. Eu acho que algumas definições do Código Penal têm que ser deixadas bem claro para que a gente comece a entender o que é um ser humano e o que é um aborto e o que pode acontecer. Nós estamos falando, por enquanto, termos legais. Nós não vamos entrar naqueles números, tudo vai ter sua hora. Então, o Código Penal define pessoa, e a senhora me ajuda se eu estou errado, termo usado para designar ser humano, sem distinção de sexo. Aquela confusão homem-mulher, a Constituição resolveu tirar, porque era bullying, não sei o quê. Aquela, então, eles trouxeram o termo pessoa. Então, ser humano é pessoa dentro da Constituição. Pessoa deve ser considerado sujeito de direito como forma de garantia de sua autodeterminação e realização dos direitos primários. A pessoa como centro de imputação de direitos e deveres. Assume posição destacada dentro da relação jurídica. A proteção à inviolabilidade do indivíduo representa uma cláusula geral do sistema constitucional sobre direito à vida e a integridade física. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, assim, ó, vocês vejam que a lei é extremamente clara sobre o que é pessoa e desde que período da vida a lei protege a pessoa. Tá? Nascituro, vejam de novo o termo, em vermelho, pessoa concebida, ainda não nascida. 9 meses dentro do útero da mãe, nós temos uma pessoa por lei. Pessoa, não é uma coisa. Incapazes, eu estou indo com os termos porque vocês vão ver onde eu quero chegar. Incapazes, artigo 3º, parágrafo 3º. Agora eu me lembro, não botei a lei, daí não adianta. Mas é dentro dos... Depois vem um que eu vou dizer. O que? Os que, mesmo com causa transitória, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. O feto é um incapaz, porque ela é uma pessoa e não pode exprimir a sua vontade. Ninguém pediu para ele. Homicídio, Código Penal Brasileiro, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, dos crimes contra a vida, artigo 121, define homicídio simples, o fato de se matar alguém com penas que vão de 6 a 20 anos de reclusão, e no seu parágrafo primeiro cita, como fatores agravantes, se o crime foi praticado por um motivo egoístico, ou se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, sua capacidade de resistência. Premeditação. Depois nós vamos concluir que crime é o aborto. Aborto é a interrupção do processo da gravidez com a morte do feto. Então vejam que nós vamos matar o feto. Aqui são outras partes de lei que não... Que se der tempo, se precisar, eu volto. São outros artigos que não é o que mais importante. E aqui nós temos o aborto segundo a lei, que eu só vou citar, que é o artigo 124, 125 e 126. E no 128, o 128 é o que é permitido por lei. E o 124, 125 e 126 é que dão as penalidades e o crime do vida. E eu embaixo ali, ó, dos crimes contra a pessoa, no capítulo 1, dos crimes contra a vida, em seu artigo 120... Ah, é o homicídio simples, eu repeti, desculpa. Vamos ver o que vem agora. Jurisprudência também não. Bom, feito essas colocações, eu acho que nós temos que começar a formar um conceito do que, de quem vive no útero de uma mãe. É por aí que nós temos que começar a discussão. Nós temos que começar a definir quem é que está no útero de uma mulher. Então, legalmente nós temos uma pessoa viva. E essa pessoa tem todos os direitos da lei. Nós vamos seguir. Eu vou interromper porque eu acho que a coisa... Isso aqui é só colocações. Tá? Nós vamos voltar a discutir ponto por ponto.
Temos a manifestação de Leni Holleben, que vai na mesma linha das colocações que o senhor acaba de fazer, doutor Lênio. Afirma, eu entendo o aborto como crime monstruoso da mais alta covardia. Um ser vivo totalmente indefeso. Na época de hoje, com tantos meios de evitar uma gravidez, o ser humano evoluiu em tantas áreas, em questão moral, espiritual, regrediu. Algo está muito errado na educação dos jovens. Está aí a manifestação de Leni Holleben Piana. Quem é que gostaria agora de se manifestar? Alguém? Flávio?
Eu acredito que todas essas informações acrescentam muito, né, ao nosso entendimento e as colocações foram feitas pela plateia também. Mas é importante voltar a entender o ser humano pelo um aspecto, talvez, que nós vemos muito limitado. Se nós tratarmos o ser humano como um corpo, poderemos até encontrar razões, controvérsias para defender esse crime. Mas vamos imaginar que ali não tem um corpo. Só por hipótese, mesmo que nós não tenhamos essa convicção, que algo além de um corpo ali, há uma vida que precisa desse corpo, mas que independe dele. Aí nós podemos nos perguntar, e agora? Essa vida precisa desse corpo, teria que estar ali, cumprindo com uma tarefa, uma missão. O que, que vai ser feito dessa vida? O que acontece com esse ser que foi expulso do ventre por um método extremamente violento e agressivo? Que consequências traz para essa pessoa? Então a doutrina espírita, ela vai nos ajudar a compreender exatamente isso, porque ela entra em contato com essas pessoas que falam através da mediunidade, que se manifestam e explicam as razões pelas quais precisavam nascer e o que enfrentam depois que esse ato covarde acontece. Naturalmente, não estamos aqui para julgar as pessoas que, por desconhecimento de causa, optam por essa, quem sabe, saída, que na verdade é uma consequência que não pode ser definida assim, mas é uma entrada, né, na lei de causa e efeito. Porque quando o Kardec estuda a vida a partir das manifestações dos espíritos, mostrando que a vida após a morte não é uma hipótese, mas é uma certeza, e quando se fala que ainda não foi comprovada essa tese, se fala sonegando a verdade, se nós quisermos pesquisar, os ouvintes, telespectadores, vamos tentar citar só um exemplo, William Crookes, um grande cientista britânico, que acompanhou o cético para provar que ali havia uma fraude quando aparecia um ser dito espírito, tentando de todas as formas desmistificar aquilo que seria uma ilusão, ele passa a desenvolver métodos de investigação científica, como, por exemplo, fotografar essa entidade. Acorrentar a médium com seu consentimento para que não pudesse, de forma alguma, estar ali
tentando ludibriar os presentes, porque era uma sala ampla com várias pessoas testemunhando o aparecimento de uma pessoa. 40 vezes ele fez isso, fotografou, registrou as aparições daquele ser que se materializava ali, naquela sala, em meio a pessoas, que passava de mão em mão cumprimentando e depois se desvanecia no ar. Para não ter dúvida disso, ele media os batimentos cardíacos que a materialização oportunizava. Ele pesava esse espírito. Ele inclusive bateu uma chapa de raio-x onde havia lesão no pulmão que levou aquela pessoa, Kate Kim, a desencarnar aos 24 anos. E todos esses fatos foram documentados. Então, se isso não prova a existência da vida após a morte, o que que vai provar? Essas pessoas se manifestam, sim. No livro Missionários à Luz, recentemente, foi feito um estudo, uma tese de doutorado na Universidade de Harvard sobre a glândula pineal. E a tese dizia que essas informações aqui vieram do mundo espiritual. Por quê? Porque em 1948 não havia, sob hipótese nenhuma, como saber daquilo que ali está escrito. Não foi copiado, não foi plagiado, só poderia ter conhecimento da pineal como estão essas informações quem tivesse um aparelho de tomografia computadorizada, que não existia na época. Então, as informações que foram transmitidas mediunicamente por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do médico André Luiz, estavam totalmente de acordo com aquilo que a ciência hoje fala, porque tem tomografia para ver a glândula pineal, o seu funcionamento, a sua constituição. A partir daí nós vemos que esse espírito se liga a um corpo que está em formação cerca de 2 anos antes da fecundação. É levado esse espírito, apresentado a essa mãe. Há um planejamento reencarnatório. Ninguém vai nascer como obra do acaso. Não existe gravidez por acaso. É minucioso o planejamento. No livro Missionários à Luz, André Luiz fala de um ministério no mundo espiritual, aonde o corpo é planejado com técnicos, com biólogos, com psicólogos, com pedagogos, com engenheiros, detalhando a sua forma, a sua constituição, se vai ser com olho azul, o olho castanho, cabelo preto ou loiro, se vai ter essa ou aquela propensão a uma doença. Tudo para cumprir uma tarefa aqui na Terra. Naturalmente existem pessoas que vão precisar de corpos com deficiências físicas. Cito aqui o caso de uma mãe, chamada Anacleta, que não cumpriu bem numa existência anterior a sua tarefa de mãe e os seus filhos se perderam, e ela vai receber de volta os filhos para tentar reencaminhá-los para o caminho do bem. E ela pede para vir com uma disfunção na glândula tireoide, para que ela não venha tão bela. E os atributos físicos poderiam atraí-la para um caminho equivocado. Ela precisava vir gorda e feia. E precisava receber os seus filhos, uma filha mais velha, que seria também doente mental, e 3 filhos paraplégicos. Aí a gente olha para o feto com má formação e pensa, tem que descartar. Isso não foi feito na Segunda Guerra Mundial, na tentativa de Hitler de purificar uma raça? Então nós vamos ver que há consequências sim, e que muitos abortos praticados, isso sim coloca em risco a vida da mulher. Foi colocado, né, pela assistente social essa questão. E as mulheres que morrem? Agora eu pergunto, elas morrem porque estão grávidas ou porque foram matar o seu filho? Elas teriam mais risco de morrer fazendo o aborto ou continuando com a gravidez? De cada 2 crianças que nascem, mais ou menos um é menino, outro é menina, né? É meio a meio. Nós estamos defendendo o direito ao corpo da mulher que está impedida também de nascer, além da mãe que está colocando a sua vida em risco pelo aborto. Mesmo em clínicas especializadas, se mostra um grande número de pessoas que morrem, mulheres, pelo aborto. E ainda mais disso, um alto grau de comprometimento com a lei divina, porque mesmo que a lei humana permita qualquer coisa, existe uma outra lei que nós também muitas vezes desconhecemos, que é a lei de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos agora repercute na nossa vida futura também, nas nossas futuras reencarnações, nos sofrimentos que nós podemos enfrentar pelas más escolhas de hoje. Então essa criança sofre, ao caso relatado por André Luiz, esse médico, de uma moça chamada Celina, que precisa receber o antigo inimigo de outra vida para a reencarnação e que ela nega, não quer, ela é jovem, é bonita, egoísmo, questão econômica, status. E ao cometer o aborto, esse espírito revoltado se agarra ao útero dela com tanta veemência que provoca um sangramento que é incontrolável e ela desencarna. Quem promoveu a desencarnação foi o próprio espírito do filho que estava sendo gerado. Isso a ciência médica desconhece. As consequências, então, são inimigos ferozes que nós vamos adquirindo, mães com sentimento de culpa, com depressões violentas. Estados Unidos, a legalização do aborto aumentou em muito o índice de mulheres que abortaram suicidas, pelo complexo de culpa que isso gera. Então, é consequência física, sim, mas é consequência espiritual para essa vida, para muitas existências, inclusive de dor e de sofrimento. Essa é a visão espírita também que nós gostaríamos de deixar. Não é só um corpo, há um espírito e toda uma história ali envolvida.
Está chegando uma pergunta aqui interessada, a doutora Denise, e é que é na mesma linha daquela pergunta, daquele questionamento que havíamos preparado, doutora Lênio. A pergunta que havíamos preparado, quais as consequências emocionais do aborto? E o Jair César Ribeiro gostaria que a doutora Denise comentasse sobre os traumas e consequências acusados pelo aborto, principalmente com a criança quando o aborto não se completa.